não fazer pecados que todo mundo sabe que não pode fazer, roubar, e roubar o bolso, e sim, coisas que a pessoa, ela às vezes, morer, é chamado na Agmará, pessoas falam, ah, isso pode sim, isso não tem problema, também não pode. Então ele trouxe alguns casos que a pessoa muitas vezes morer, reter. Quem se lembra, ele falou aqui, semana passada a gente viu, que roubar tempo, por exemplo, do dono, é como se fosse roubar dinheiro. Se eu sou um empregado e eu trabalho para o dono, e será 8 horas por dia, se no meio do trabalho eu faço alguma coisa para mim, eu estou roubando do dono. E não só roubar dinheiro, que não pode, roubar tempo também não pode. Então ele fala que por isso, incrível, a Ramim que falaram que tem que fazer brachá para comida, se você está trabalhando com uma pessoa, seu empregado, você pode comer sem a brachá. Por que comer sem a brachá? Porque esses 2 segundos, 3 segundos que demora a brachá, né? Que alguém falou uma vez que qual o tempo que demora uma brachá? Sabe qual é o tempo? Não tem tempo. O tempo que demora de pegar do prato para a boca. Tem que demorar a brachá, né? Não. Mas então, esses 2 segundos que demora a brachá, Ramim falaram, não faz brachá, você vai roubar 2 segundos do teu dono. Até parece um exagero isso, né? Assim fala Gmará. Ramim fala, não só isso, Gmará traz que Abba Helkia, quando estava trabalhando para alguém, passou um Tamit Chacham e cumprimentava ele, não cumprimentava de volta. Porque para não parar do trabalho. Quer dizer, são coisas que a pessoa morrer reter. É roubo, ele fala, isso é roubo, não te exodo. E a pessoa pensa, não, mas isso não tem problema, 2 segundos aqui, 2 segundos ali, é, não é problema. É sim, isso que ele fala. Isso é aqui, pureza, também, isso, não vou, eu vou trabalhar direitinho. Isso que eu vi semana passada. Então ele falou, vamos agora continuar. Vamos ver aqui, de Klalo Shel Davar, de Bura Matkin, Klalo Shel Davar. Klalo Shel Davar. Aquele que está alugado para o amigo dele, para um trabalho, ele é um empregado. Tem um desafio Sharim aqui de sobra? Não tem mais. Eu estou com o grande para vocês todos. Todas as horas os empregados são vendidas liomó. Aluguel quer dizer para um dia você pertence a ele. Um empregado trabalha um dia para um homem, esse dia é do homem. Tudo que ele pegar para si, para o próprio proveito, ele está roubando. Se o dono dele não desculpou para ele, ele não está desculpado. Se para mim, para você usar. Averot, se ben adam le chaveró, eni no akipurim me chaper, ad she yirtzet chaveró. Em Kipur, não me chaper os pecados, ben adam le chaveró. O amigo também tem que desculpar. Velo, ela shafili massa mitzvah bisman melachto. Ele fez uma mitzvah no tempo da melachá. Lo litzdakah techashevlo. Não é considerado mitzvah isso. Ela averahi biado, she en averah mitzvah. O kraksi isso, né? Que é zeba avla. Bola. Quer dizer que a pessoa não pode fazer mitzvot, está trabalhando para o outro, agora não faz mitzvot. Tinha um caso uma vez, não interessa onde, né, mas um rabino de criança, que era no cheder, um cheder, trabalhava, e ele era muito tzadik mesmo, é sério. Então, às vezes, ele atrasava no cheder, para chegar no cheder. Por quê? Porque ele não comia a carne, que ele não comia uma carne como nós comemos de um... Açougue, ele precisava, ele queria uma humra que ele pegou para si, ele queria ver o shohet fazer shchita. Porque ele tinha uma sabe que tem pessoas assim, certo? Então ele ia às vezes 5 da manhã no matadouro para ver o shohet fazer o shchita, para ele poder comer essa carne. E às vezes atrasava por isso no cheder. As crianças ficavam assim soltas. Então o rabino do cheder, o rabino chefe do cheder, chamou ele uma vez e falou assim: olha, muito bonito da tua parte tem essa humra de ver shchita, é verdade. Mas você não pode fazer isso em conta do seu trabalho. O seu trabalho começa às 8h30, você é rabino. Você tem que as crianças estão soltas. Isso é deraita, isso não é humra. Você tem que vir aqui às 8h30. Você atrasar aqui no cheder por causa que você tem uma humra, acho que está, não é a mesma coisa, certo? E ele entendeu, ele concordou, ele falou isso para mim. Né? E o rabino chefe tinha razão, certo? O Kinyan Zé Amru Chazal. A pessoa que roubou um pouco de trigo e ele fez um pão disso, o Mevarech fez, temos semana passada isso, e ele fez brachá, Ele roubou trigo e ele fez chalá disso. Falou abrachá, baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Hashem kidushanu mitzvotav etivanu lafrish chalá min ha'isa. É uma nova brachá isso. É, haverá isso. Oi loi leze shenasetsa negoro kategoro. Porque o mamaram binan lava gazul. Certo. E aqui ele termina, como falou semana passada também, vazin noten. Que é gezer chesed gezer. Alguém rouba um objeto, é roubado, não é certo? Gezer zman gezer. Então roubar tempo também é roubo. Ma gozelet ha-chefet, você bo mitzvah. Aquele que rouba um objeto, um lulav, e ele faz uma mitzvah, nasceta negoro categoro, esse lulav, no fim, vai ser aquele que vai defender ele, sim, vai ser o promotor dele, ao contrário. Ah, gozelet ha-zman, aquele que rouba o tempo, você bo mitzvah, e com o tempo ele faz uma mitzvah, nasceta negoro categoro. Ve'en ha-kadosh baruch hu chafet ela be'emunah. Isso mais tarde, melhor. Hashem quer emunah. Emunah quer dizer, pessoal, também honestidade. Honestidade, ser honesto. וכן הוא אומר, אמונים נוצר השם. ואומר, את הסוכים aqui, ביקחו שערים ויעבוד כל צדים, עיניים למה ארץ, muito bem, עיניך לא אל אמונה, פונטו. פעלו מצדת השערים, ואף איוב העיד על עצמו, ששמתי תמונה פסדה, איוב, תמבין ידי, תסמוניו סובליסי מזמו, ואמר, אם תתה אשורי מיני דרך, ואחר עיניי הלך, ליבי, ובכפי דבק מאום. Iov falou, se eu me desviar do caminho e meus olhos, meu coração vai ir atrás dos meus olhos, eu vou roubar, eu vou ter uma coisa da outra pessoa. Fala o Matilat Sharim, esse passou, Babet Yofi Amashalase. Olha a beleza desse exemplo. Kidima Gezer Habitin Iglek Davara Mitabek Yad Adam. O roubo, como você falou até agora, né? Tem roubo aberto. Roubo aberto quer dizer, eu vou lá, pego do bolso da outra pessoa. Isso é uma coisa não comum, é verdade. Mas tem roubo não nigle, não aberto. Roubo que não é aberto. A pessoa não percebe, engana e faz negócios errados, que é, parece não, tem problema. Certo? Isso quer dizer roubo não aberto, isso que ele fala. A gezer abilti nigle, um roubo que não é aberto, um roubo. É assim, mas rolando, não sei como se fala isso em português. Então, do Pasuk se vê que é que davar a mitabe piada adam, é uma coisa que cola-se na pessoa. Sha'apati she'en adam holech leketchila litol oto, ele não vai pegar do bolso do outro, venishad avek meilav, sov sov viadovu. Mas no fim, chega na mão dele esse roubo, essa coisa de roubada. Ken adavar al zeh, sha'af shelo ye adam holech vegozel mamash, kasheu she'i adav rekaniyot mimenu legamre. É muito difícil que a pessoa esteja limpa desse tipo de roubos. אמנם באמת כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל ביניים. זה מאוד אימפורטנטי, זה בדף הכלי פלקי. פורקי מזמו, הפסועס, קיים, נסע זמדיליה, די אינגנה ואותרו, פורקי הוא קורסאון, איבד הוא קורסאון גוברנה, דומינה וזוליוס, שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים, העיניים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. זה פרסאון תמצאו כלי פלק. Nós temos dentro da gente uma luta contínua entre o coração e os olhos, para vocês saberem. Os olhos olham as coisas dos outros e querem o dinheiro do outro. O coração deveria não, isso é do outro. Então a pergunta é essa, você fala, se o coração que domina o olho, então quando eu vou ver o dinheiro do outro, meu coração vai falar, não, isso é dinheiro do outro, não é para você, nem o coração nem vai desejar o dinheiro do outro. Isso é quando o coração domina o olho. Mas se o olho, ao contrário, então o olho viu e o coração vai atrás do olho e o coração quer o dinheiro do outro, daí ele vai chegar a enganar, certo? E disso que ele fala, a pessoa devia que o coração domine o olho e não que o olho domine o coração. Vocês sabem que tem um chá muito bonito. A gente fala na Torá, está escrito, Velotaturu achrei levavchev achrei nechem. Levavchem quer dizer o coração. Então a Torá fala que nós não podemos como se fala taturo em português? Seguir atrás do coração e dos olhos. Fala de Mará para esse passuk que os olhos veem uma coisa errada. Os olhos primeiro veem, depois o coração deseja. Eu vi um caco bonito do meu amigo. O coração deseja, e daí depois eu faço o pecado e roubo, e engano. Assim fala a Torá. Agora, primeiro os olhos olham, depois o coração deseja, assim que vai o processo. Então perguntam os farim, por que a Torá não fala Velotaturu achrei eneichem achrei levavchem? Devia ter sido primeiro eneichem, que é os olhos. Quem que começa com o trabalho? O olho vê, Depois o coração deseja. Então a Torá devia falar, taturu, não vai atrás dos olhos, e depois achrei levar como coração. Falam, Balei Mussar, que a resposta é essa. É verdade que os olhos olham, depois o coração deseja. Mas quem manda olhar? Como começa? Quem mandou ele olhar? Não olha. A resposta é, o coração também manda olhar. O coração também tem a parte dele no olhar. Então, a pessoa não tem que olhar nos outros. É uma coisa importante. Tudo começa quando a gente vê dos outros. A pessoa que não vê dos outros, não vê o dinheiro dos outros, a mulher dos outros, nada. A pessoa que está contente com o que ele tem, não fica olhando dos outros, está tudo ótimo. O problema começa é que o coração da pessoa, né, deseja ver o dos outros. Daí ele olha dos outros, daí o coração deseja que os outros têm. Por isso a Torá fala, começa com tudo o coração. O coração quer ver as coisas dos outros. Isso que ele fala aqui, certo? Hainai moshim et alef, o coração puxa, desculpa, olhos puxa o coração, levakesh heterim, almash nirela em yafe benechmar, uma coisa que parece boa, então o olho fala para o coração, olha, dá algum reter para mim, isso cega. Alkei namar yo, por isso falou yo, shehu lo kenasa, ele não fez assim. Velo alach libo acharina, o coração dele não foi atrás dos olhos dele. Alkei lo davak bekapav maum, por isso ele não roubou nada. Até aqui ele falou, pessoal, sobre roubar. Roubar em sentido de roubar tempo do outro. Um roubo que a pessoa pensa que pode. Agora ele vai falar parecido de Eina binyan ha-hona'a. Hona'a quer dizer enganar o outro. Kama nekelhu, fala o Mestrat Sharim, como é fácil la adam lit patot li kashel. Para ele se convencer e cair na armadilha, kashel chora yirelo shiraui-hu lishtade li apot chorato benei anashim. Prestam atenção. Ele fala aqui sobre isso. A pessoa tem mercadoria. Então ele quer convencer o cliente a comprar a mercadoria dele. Tudo bem, até aqui, tudo bem, sem nenhum problema. Mas, convencendo, como é fácil a pessoa enganar o cliente? Não contar defeitos que tem, esconder coisas e falar só as vantagens. É muito fácil a pessoa cair nessa, porque ela quer vender a mercadoria. Então ela vai, ele fala, o pastor fala, Yejariz Venizkar, Yadarotzim Tashir. A pessoa pensa que quanto mais ela convencer a pessoa, o cliente, então mais o cliente vai se deixar se convencer e vai. Então ela pode enganar, às vezes, né, pode não contar coisas, é uma coisa bem atual isso, certo? A pessoa tem um apartamento, por exemplo, quer vender um apartamento. E tem defeitos o apartamento. Então, a pessoa vai chegar, vai querer vender, ela quer muito vender já o apartamento, não aguenta mais, tá? Então, ela vai falar todas as vantagens do apartamento, mas isso que tem esse defeito, ela não vai falar, não vai falar. Tem que falar, será lá, tem que falar.
Isso se aplica tudo isso em Goim também com Goim?
Ele vai falar em Goim também, vai falar na frente, para Goim também, não pode enganar o Goim. Então, tem um apartamento que tem esse e esse defeito, olha, tem esse e esse defeito o apartamento, tem que falar, certo? Omnam, então fala o Mesirat Sharim, im lo yedazek v'ishkol masav arbe, se ele não tomar cuidado quando ele vai convencer o cliente dele, hinei tachat chita yetzei choach, em vez do grão de trigo, vai sair um espinho. Ki avor ba'avon ha'ona'a, ele vai ser um pecado de ona'a, que é enganar. Asher usar no ale, acho que foi advertido, lo tonu ishet amito, não pode enganar um amigo dele. Ba'amru chazal tiberiu afilu leramot et agoi asu, não pode enganar nem o goi também não. Bekroksim, o Pasuk fala, Sherit Israel, oi a sua habla. Veloia da Bruchazá. Veloim sabes, viem la Shontamit. Renamru, agora fala em Bamacia. En me farquecine taquilim aishinim, sheiruk hadashim. Por exemplo, alguém tem máquinas. Por acaso, meu pai tem isso, então, tem, às vezes ele conta. Tem máquina de costura nova e tem velha. Então, se compra a velha, é um exemplo só. Então, você reforma a velha. Seminova se chama, né? Então a pessoa vai chegar e vai pegar uma máquina velha e vender como se fosse nova. É nova. Enganar o cliente. Agora falamos por nós que não pode. Não pode. Uma máquina velha tem que ser, né, velha. Tem que falar que é velha. Pode falar que é seminova. Você reformou e tudo, mas não é nova. Em Marvin Perot do Perot. Afiro Hadashim do Hadashim. Você está trazendo aqui exemplos. Agora traz de enganar. Então tem uma pessoa que gosta, por exemplo, de laranja. Então você coloca laranja, quer vender frutas para ele, coloca laranja em cima, embaixo coloca outra fruta, para a pessoa pensar que está tudo laranja aqui, não vai saber que tem embaixo outra fruta. Por exemplo, a filho sabe dina, a filho yafé dina, o tricis, loyarez, imkerem sabe dina. Tudo jeito, são exemplos, eu não me lembro agora esse parte da Gemara, tá certo? Mas tudo são exemplos, Gemara traz, daiba, macia, como a pessoa não pode enganar. Colosse ele, colosse aven. A pessoa que faz isso é um pecado. Essa pessoa que engana, a Gemara chama isso, a Torá chama isso de 5 nomes. Olha só, Avel, Sanui. Sanui quer dizer essa pessoa é odiada. Meshukat, desculpa falar, Meshukat quer dizer nojenta. Heren Toeva, são nomes que a Torá dá para a pessoa que engana o outro. Odamru Hazal, mais uma Gemara tem, Kolagozeles Haveró, aquele que rouba do amigo dele, afilo Shave Prutá. Shave Prutá é quase nada. Que ilu notel nishmatomena, como se ele tira a neshama dele. O dinheiro que o outro ganhou é dele, pertence ao outro. Se tirou o dinheiro dele, é como se fosse que tirou a neshama dele.
Então a propaganda hoje em dia é um pouco...
Não, então, propaganda é outra coisa. Propaganda, eu acho que você não está falando aquilo. Você está falando as vantagens da coisa, tentando puxar os olhos. Tá bom. A pessoa que vem comprar, se tem algum defeito, você tem que... Por exemplo...
Coca-Cola
que tem a cafeína, está falando?
Ou engorda.
Okay. Engorda. A pessoa sabe que engorda, não? Não sabem? Eu acho que sabe.
É o que a propaganda mostra.
Tá bom. Isso, eu não sei falar. Tem um pouco de bluff nas propagandas de hoje, é verdade. Se ele puxar os olhos, é só bluff. É verdade. É verdade. É, mas eu não sei se isso quer dizer... Eu não sei. Bom, não sei. Não sei direito. Então ele fala que a lei de Chachomer Avon Azeh, a força desse pecado, a filha do Bashir Muad, um pouquinho só, é muito forte. Vamruot, olha o que a Gemara fala, Enageshamim Netzarim Elabavon Gezer. A chuva só para, Hashem não manda a chuva, é por causa de Gezer, que estão roubando um do outro. Vodamru, o Midrash fala, Kupam Leiavonot, uma caixa cheia de pecados, uma pessoa que tem um monte de pecados. Mimekatreg Barosh, quem que é o primeiro pecado que vai falar mal da pessoa? Gezer. Barosh Kulam, Gezer, é Gezer. Vedor Amabun, a geração do dilúvio, Lonertam Zardinam, Elala Gezer. Eles fizeram muitos pecados. Mas Gezer foi o que causou o principal. E daí ele fala aqui, vem tomar, você vai querer falar, Bilbabchá, no teu coração, Ve'echefchar lano, Shelole Ishtadel, Mataen, Matanen. Mas como? Então nós não podemos mais convencer os nossos clientes? Leratot, Etchavereinu, Alameker, Valshoviam? Falam, mas você acharia, não. Claro que não. Chilu Gadol, Yeshbedavar. Que como achou lá o tetaconim amitato? Se é para mostrar para o cliente a verdade, a parte boa mesmo, a refeito bem ofiar, claro que ele pode convencer. E nem a estadluta o tobe achar. Isso é certo. Fazer estadluta e ele convencer. Achmashou lechassot no mechetso, mas para tampar, para encobrir os defeitos do objeto dele, do material dele, mercadoria dele, e não é lá o nada assim. É absurdo. Isso é uma regra grande nos negócios, para saber. Lomer minyan amidot. Não só sobre midot. Shale beferush katuv baem toavat Hashem elokecha kolose ele. Vamru kashe onchan shemidot, quer dizer, pessoal, de também, hoje em dia é um pouco, tem outras coisas, mas na Torá está escrito malachá sobre, não só na midot, peso e medida. Então vamos supor que eu comprei 1 quilo de açúcar, né? Então o cara colocou na balança só 500 gramas de açúcar, mas ele fez que a balança mostrasse que é 1 quilo para me enganar. Isso a Gemara fala também, medidas. É muito forte enganar o outro nesse tempo também. Vamru Hazal, Asiton Mekaneach Midotav, Vekolkach Lama Kereshelo Yachseru Belodav Belo Yanesh. E aqui ele termina, eu vou falar daqui a pouco rápido sobre isso, mas deixa eu terminar. Koshken Avon Aribit, fala ele. O pecado de juros, chegadolo, é muito, muito forte. Pegar juros da pessoa é um pecado muito forte, que confere pelo que é Israel. Sobre juros, vamos falar daqui a pouco. Vamos, então, tá bom. Vamos mais para frente, eu já volto. Vamru Hazal, al Pasuk, Meneshe, Venatan, Vetarbit. Quem pega juros, ele não vai acordar no Tchiyat HaMeitim. Ele e a terra dele que está enterrado é nojenta. O metuav vem a Hashem. Hashem não gosta. Fala o Mitzrat Sharim, vem niro et zorech la'arich bezeh, shekvar ematom mutelet al kol ish Israel. Então prestem atenção aqui. Até aqui ele falou, ele vai terminar daqui a pouco com algumas linhas, sobre o pecado de roubo. E a verdade é que se vê mesmo na Gemara, pessoal, que um dos piores pecados que tem é roubar um do outro, enganar um ao outro. Por que mesmo? Por que mesmo esse pecado é pior do que outros pecados? Mas ainda uma vez, Alguém perguntou uma pergunta muito boa. Na Gemara se vê que a primeira pergunta que se faz, quando alguém vai chegar no mundo vindouro, no Bezdin Shemala, vão perguntar na Sata Benatata Benuná. A pergunta é, nada mais, nada menos, você fez negócios com honestidade? Essa é a pergunta. Depois pergunto, a segunda pergunta vai ser a Sata Betorá. Depois a Sata Betirá Verivyá, fala Gemara, certo? Mas a primeira pergunta é se fez com honestidade. Então perguntou um rabino uma vez, tá bom que honestidade é uma coisa importante, mas a primeira pergunta é se foi honesto nos negócios? A primeira pergunta, se fosse Torá, ele daria para entender. Talmud Torá é a missão mais importante que tem. Então, começa com Talmud Torá. Mas honestidade, sahakol, é um detalhe na Torá. Tem muitas missões na Torá. Uma delas é que não pode roubar. Tem que ser honesto nos negócios. O que, que começam com isso? Primeira, falou um rabino grande, o Rabão Segal, falou isso. Eu gostei muito da resposta dele. A verdade é, pessoal, que a coisa, isso não tem dúvida, de tudo sai, que a coisa principal que tem na Torá é emuná. Emuná é a Kadosh Baruch Hu, fé em a Kadosh Baruch Hu. Emuná não quer dizer só acreditar que existe Deus, Deus criou o mundo. Emuná quer dizer que a Kadosh Baruch Hu dirige tudo. Como falamos várias vezes, eu não trago a minha parnassá, Hashem que dá a minha parnassá. Eu tenho que fazer estadlu, tenho que trabalhar por isso, mas Hashem que dá a parnassá. E a pessoa tem que acreditar nisso, não adianta. A pessoa que acredita nisso, ela não vai roubar, porque não pode roubar. E ela sabe que ela não vai conseguir ganhar a mais do que a Hashem vai dar para ela, especialmente pecando. Ela não vai pegar juros, porque ela sabe que ela não vai conseguir ganhar mais dinheiro pecando se a Hashem que dá para ela. Falou o Rebão Segal. Então, a principal coisa, a primeira pergunta é emuná. Você acreditava em Akadosh Baruch Hu ou não? Só que o quê? Como que se mede a pessoa se ela acredita em Hashem ou não? Não se ela fala o animamim todo dia, os 13 animamim, ela fala lá no segundo, tem o animamim, você fala? Tem os 13 animamim lá, animamim, animamim, não chega. Você que você fala, mas você se comporta diferente. Aonde que se vê se a pessoa acredita ou não? No dinheiro. No dinheiro, nos negócios. A pessoa que trabalha honestamente, ela sabe que Hashem dá para nascer, é sinal que ela acredita mesmo. Que Hashem dá para nascer, o dinheiro se vê, é um teste muito grande, mas aí se vê o dinheiro. A pessoa que não é honesta no dinheiro, é sinal que ela acredita que enganando, fazendo rolos, ela vai ganhar mais dinheiro. Então isso é falta de imuná. Por isso a primeira pergunta que se pergunta é natata venatata bemuná. Se fez negócio com honestidade, aí é a prova se acreditou em Akadosh Baruch Hu ou não. Se não, você não acredita. Por isso a primeira pergunta. Por isso, pessoal, Gezel é o principal pecado que tem, o pior pecado que tem. Porque Gezel é sinal que você não está acreditando. Você não tem a imuná básica que Hashem dá para nascer para você. Você vai roubar. O que você vai roubar? Você não vai ganhar mais dinheiro roubando do que você tem que ter. Então, por isso, é o pior pecado que tem. Só que daí a pergunta é, como que a pessoa pode mesmo chegar para isso? Não é simples. É um teste muito grande de dinheiro. Então, aqui ele fala uma coisa que é impressionante. É as próximas palavras que ele fala. Olha só como ele termina aqui. Omnam. Fala o Mesilat Sharim, Klalo Shel Davar, Kamo Shechemdat Amamon Rabba, como o desejo do dinheiro, o desejo é tão grande, Ken Michelotav Rabim, os Michelotav quer dizer os, onde a pessoa pode cair, os como se fala em português? Os buracos, os armadilhas, é isso aí, são grandes também. O que deixe Adam Nakimehem, para a pessoa estar pura, pura nesse sentido de dinheiro, bemet, e um gadol v'dikduk rav tzarich lo, ele precisa se esforçar muito e pensar muito, estudar muito. V'nikam imenu, se ele se limpou nesse sentido de dinheiro, yeidá, ele saiba, sheigia kval madrega gdolá. E olha o que ele fala agora, incrível, no tempo dele já era assim, quem diria? Que rabbi mitchazdu banafim rabim, tem muita gente que são chassidim e muita coisa, como falamos antes. A shchita ele quer ver sozinho, não é comer de uma carne que ele não viu a shchita. Me a chassidut. O benyan sinat abetza lo yachlu lagiel mechoz ha-shlimut. Mas em relação a sinat abetza, quer dizer não gostar do dinheiro, a pessoa não conseguiu. Infelizmente é assim mesmo. Hoje em dia é também assim, é claro, mais ainda. Mas você vê que também deixa caminho também, para vocês saberem, que são pessoas corretas, e fazem tudo correto, mas chega no dinheiro, o dinheiro tem uma força incrível. Um poder tão grande que poucas pessoas que tem no mundo hoje, que eles... Não, eu quero contar para vocês algumas historinhas para mostrar, mas são poucas mesmo. A verdade é que o mundo litaí, os gdolim da Lituânia, eles, eu acho, são nisso muito, muito, dentro do Balei Musa. O senhor Salanter, por exemplo, ele trabalhava muito contra dinheiro. Então ele, acho que contei para vocês, o Sheva Brachot, o neto dele, quando ele foi dar uma brachá para o neto dele, ele falou, eu dou uma brachá para o meu neto para não ser um homem rico. Essa foi a brachá dele. Quer dizer, eles sabiam que o dinheiro tem muita força, pode puxar a pessoa demais para fazer coisas erradas, então eles preferiam não ter dinheiro. Não quero ter dinheiro para não ter esse nisayon, certo? Então eles, desde o Ministro Salanter, para hoje também, tem histórias de Gdolim Litaim, que eu convivi, que eu ouvi também, né, que se vê como que eles não queriam dinheiro. Porque eles mesmos sabiam desse problema que tem o dinheiro que puxa muito. Por exemplo, o Stipler era um gadol que viveu faz 15 anos atrás, faleceu faz 15 anos, 17 anos atrás. O Stipler era um gadol ador, uma pessoa muito grande. E ele, dinheiro para ele era uma coisa que não tinha em consideração. Por exemplo, meu pai é húngaro de casa, e para ele, os gdolim da Lituânia, até um certo minuto, ele nunca nem ouviu deles, porque não era, a gente era mais puxado para Hassidut, né? Rebos vinham para cá, para o Brasil, Vishnitz Rebos, sei lá. Então, uma vez eu voltei para casa de Shivá, estudei no Shivá, tá aí, falei, olha, isso sai para uma pessoa muito grande, vale a pena ir lá, abraçar. Então, ele foi. E desde que ele foi lá, ele ficou sendo o maior fã desse rabino. O que aconteceu? Ele entrou lá e ele queria dar dinheiro, como a gente costuma dar dinheiro para o rabino. Entra no rabino, dá dinheiro. Mas ele, falaram para ele já que o Stipler não pega dinheiro. Não pega dinheiro. Mas meu pai quis sim dar dinheiro para ele. Então meu pai resolveu assim. O Stipler tem livros. Ele fez Hidushim de Shas inteiro. Os livros, que são o best-seller nas Yeshivot hoje em dia, Kilot Yaakov, os melhores livros são dele. Kilot Yaakov. Conhece Kilot Yaakov? Mas ainda não. Você vai conhecer. Sabe vir na Yeshivá. O livro fantástico, o chato inteiro, tem acho uns. Deve ter 20 livros já, mais ou menos, que ele fez de chá. Né? Uma vez perguntaram para ele, o Stipler, ele era muito. Ele todo Bris Milá, que chamavam ele para ser Sandat, ele ia. O filho dele também, assim, o Reb Chaim Kanievski. Então acho que com ele que foi a história. Perguntaram para o Stipler, está escrito que é masculá para a riqueza. Ser Sandat no Bris Milá é masculá para a riqueza. Perguntaram para o Stipler, ele foi tantas vezes já Sandat, onde está a riqueza dele? Então ele falou, existe riqueza maior do que fazer 20 esfarim? Uma coisa assim, ele falou, certo? Porque cada um tem a sua riqueza, né? Então meu pai resolveu, ele vai entrar lá, pedir uma brachá e falar, não dá para falar com ele, né? Se escrevia num papel, porque ele não ouvia muito bem. Meu pai escreveu num papel que ele quer comprar a coleção inteira dele de livros. Meu pai viu que é o único jeito de dar dinheiro para ele, comprar a coleção inteira. Então ele leu o papel, ele olhou pro meu pai e falou pro meu pai assim, você quer minha coleção de livros? Ele viu que meu pai é uma pessoa que trabalha e não tem nada a ver com os livros dele. Livros dele é mais para bacurei Shiva, sabe? É a coleção inteira. Que, então, você quer? Eu sei que você quer. Você quer me dar dinheiro. Eu não quero dinheiro. Ele falou para meu pai, eu não quero dinheiro. E meu pai depois escreveu lá, ficou sem jeito, o que ele quer. Então, ele perguntou para meu pai assim, que Masechet você está estudando? A Masechet, ele vai dar o livro da Masechet. E ele pegava o dinheiro que ele cobrava, era um dinheiro não de lucro também, uma fechincha, nada, né? Quando o pai saiu de lá, ele ficou fã desse homem, né? Quer dizer, as custas ele não quer pegar dinheiro. Isso era o Stipler. Ele mamás, porque é assim, porque ele não quis, com dinheiro, de novo, dinheiro é uma coisa, os farim falam isso, certo? Que tem de um lado uma força incrível para fazer mitzvot. Dá para fazer com dinheiro coisas, não dá para fazer sem dinheiro, não adianta, certo? Fora parnassá, mas dá para ajudar pessoas com dinheiro, dá para... na Deshivot, o que eu vou dizer para vocês? Mostrou, certo? Dá para fazer muita coisa, mas tem que saber que o dinheiro tem uma força que a pessoa pode cair em armadilhas com o dinheiro. Então tem que tentar, como ele fala aqui, o desejo do dinheiro baixar um pouquinho, estudar Mussar para isso, né? E baixar. Mais uma história bonita que uma vez eu li, faz tempo já li com o Rav Shach, uma história muito bonita, sobre dinheiro também. Isso é incrível. O Rav Shach, para quem não sabe, quando ele era jovem, ele era pobre, mas pobre, nós não temos noção. O sapato dele tinha um furo, não tinha dinheiro para comprar um sapato novo. Então ele andava com um sapato furado, um tempão. Ele era muito pobre. Ele contou umas vezes, eu me lembro que eu ouvi dele. Ele tinha uma camisa, ele tinha na Yeshivá, usava para secar, e de manhã ele pegava a camisa. Às vezes ele virava a camisa para o outro lado, ele contava. Ele era muito, muito pobre. E ele estudava Torá dia e noite. Uma vez, chegou um bakur na Yeshivá, quando ele já tinha 18 anos, chegou um bakur na Yeshivá com 14 anos, um bakur com uma cabeça fora de série. Esse bakur, no fim, ele ficou sendo Dayan de Brisk, de Simchazei de Krieger. O Reb Chaim traz um livro dele, tanto faz agora. E vai esse Bakur e fala: olha, meu filho tem uma ótima cabeça. Eu quero pagar para alguém estudar com esse Bakur, com esse meu filho, porque eu quero que ele cresça. E o nosso Shiva, que era de Bitsuzal Mestre, falou: eu tenho alguém para você. Então ele pensou: ó, esse Eliezer Shah, que era uma coisa de 18 anos, era tão pobre, vai ter proveito desse dinheiro, e era um ótimo menino. Então ele colocou Havruta com ele. Uma hora todo dia, estudava no Havruta, e no fim do mês, o Rosh Shiva pagava para esse Eliezer Shah dinheiro. Passou alguns meses, o Eliezer Shah, o Rashah, quando o Bakur veio para o Shiva, falou: olha, eu quero parar de estudar com o menino. Ele falou: por quê? Ele falou assim: olha, eu posso continuar a estudar, mas eu não quero mais pegar dinheiro dele. Ele falou: por quê? Ele falou: olha, esse menino cresceu já tanto, eu acho que não precisa mais de mim. Ele não precisa mais de mim. Então eu não quero enganar o pai dele, eu estou pegando dinheiro que ele pode estar sozinho também agora. Eu já dei que posso dar para ele, e ele tá, cresceu muito, ele pode agora sozinho. O Rosh Shiva chamou o Bakur e falou: você quer continuar a estudar com esse Bakur? Ele falou: sim, eu quero, tá ótimo. Mas então o Rashah falou que não, mas eu acho que é errado pegar dinheiro. Foi resolvido que o Rosh Shiva vai provar esse Bakur e ver se o Rashah tem razão. O Rosh Shiva provou o Bakur e viu que o Bakur tem razão, que o Rashah tem razão, desculpa. Que o Bakur já está tão bom que não precisa mais de ajuda do Rashah. Mas que história é essa? Quer dizer, o Rashah era super pobre, não tinha dinheiro para nada. Se o cara não falou nada, continua a estudar, qual o problema? Não foi nada de enganado, o Bakur queria continuar a estudar, não. Isso quer dizer, pessoal, no que usa em relação a dinheiro, certo? Pureza. Quer dizer, se tem algum rachaz que talvez eu não mereça esse dinheiro, não quero mais esse dinheiro. Como o Cazunich falou semana passada, nós falamos, não vale a pena uma fruta roubar nesse mundo. Isso foi o rachaz. Ele é pobre como ele era, mas ele, não quero mais pegar dinheiro, porque ele já sabe estudar e já ajudei ele. A terceira história bonita que tem do Khatam Sofer também. O Khatam Sofer, uma biografia dele chamada Khuta Mishulash, uma biografia que o neto do Khatam Sofer fez, que é, dizem que é muito, muito verídica. Toda história que está escrito lá é verdadeira, que o neto que fez, né? Faz tempo. A história conta o seguinte, em relação ao dinheiro também, que eu me lembrei para contar para vocês. A história diz que o Khatam Sofer era um rabino de uma keilah, como tem aqui o Rabinovich, por exemplo, esse é a keilah dele. Uma certa vez, à noite, às 10 da noite, bate na porta forte do Khatam Sofer. O Khatam Sofer vai lá, abre. Quem estava lá? O Rosh HaKahal, do Beit HaKnesset dele. Rosh HaKahal quer dizer o... aquele que... não Gabai, aquele que manda chuva do Beit HaKnesset. Um cara rico, um cara que pode mandar. Ele estava lá. Rabino, posso falar com o senhor? É urgente, desculpa, ora. Então ele entrou. Então ele falou para o Rabino, Khatam Sofer: olha, eu perdi todo o meu dinheiro. Fez um negócio errado, perdeu todo o dinheiro. E estava chorando por Khatam Sofer. E o pior de tudo é que amanhã começa uma feira num lugar. E eu talvez teria a chance de ganhar lá alguma coisa, fazer um negócio que eu fazia. Mas eu não tenho nem dinheiro para ir, para viajar para aquele lugar. Eu perdi tudo. E o Khatam Sofer começou a pensar: o que ele pode ajudar? Uma pessoa pedir para Yehudim para dar para ele dinheiro, mas está muito tarde, já estamos dormindo já os Yehudim. Então o Khatam Sofer falou assim: olha, eu tenho aqui um pouco de dinheiro de lado, acho que para casar a filha, não sei. Eu te empresto esse dinheiro, certo? E pega o dinheiro e você viaja com esse dinheiro. O Khatam Sofer deu para ele o dinheiro, emprestou. E ele agradeceu muito para o Khatam Sofer, para o Rabino, e viajou comigo. E ele foi lá na feira, fez compra, vendeu, ele fez de volta a fortuna dele. Assim está escrito lá. Para aquele tempo é diferente de hoje, não adianta, né? Não dá para entender essas coisas, como em uma semana você consegue mais, assim conta a história, se foi em uma semana, talvez mais. Lá ele ficou super feliz, super agradecido com o Khatam Sofer, que emprestou para ele o dinheiro. Então, ele pensou que resolveu comprar um presente para o Khatam Sofer. E ele sabia que o Khatam Sofer entende de pérola. Khatam Sofer, não sei se ele ou a esposa dele vinha de família rica, que trabalhava com diamantes. Então o Khatam Sofer entendia de diamantes. Então foi esse Yehudi lá na feira e comprou um diamante lindo, lindo, lindo para o Khatam Sofer. Bom, o Yehudi chega para a cidade dele, não foi para a casa dele, foi direto para o Khatam Sofer. Quando chegou, entrou lá, beijou o Khatam Sofer, agradeceu para o Khatam Sofer, tudo que ele, e falou, contou para ele tudo que foi, que ele devia se sacar. E pegou o dinheiro que ele tinha emprestado, falou: olha, toma o dinheiro de volta, que você me emprestou, muito obrigado. E o Khatam Sofer ficou muito alegre e tudo. Depois, o Yehudi tira do bolso dele uma caixinha, e fala: olha, isso é um presente para o senhor. O Khatam Sofer abre e começa a admirar. que bonito esse diamante, mas que lindo. E ele vai e mostra para a esposa dele, olha só que bonito esse diamante que me deram, tudo. E o Yehudi estava todo legal, todo alegre, né? O Hatam Sofer gostou do diamante. Depois do Hatam Sofer admirar tanto o diamante, o Hatam Sofer fecha a caixa, fica sério e fala para ele, pega de volta. Mas o que foi, Rabino? Ele falou, isso é juros, eu não posso pegar isso. Eu te emprestei dinheiro, certo? Você me devolveu agora o dinheiro e me deu mais um diamante? Isso é ribit. Eu não posso pegar ribit. É isso do Iraita. E o Di ficou todo sem jeito. É verdade, o Rabino tem razão. Ficou todo sem jeito. Pediu mil desculpas pro Rabino. Pegou de volta o diamante e foi para casa. Quem estava lá na casa dele, perguntou pro Hatam Sofer, mas Hatam Sofer, tá bom, você tem razão. Mas o que foi esses 10 minutos que você admirou esse diamante e depois você falou que é juros? Então ele falou, eu vou falar para vocês, porque a verdade é que agora, hoje, dei uma mitzvah muito grande nas minhas mãos. Devolver ribit. Quando um rabino tem essa oportunidade dessa mitzvah, um rabino normalmente não empresta dinheiro para receber juros, né? Então nunca vem essa mitzvah na minha mão. Hoje, dei essa mitzvah na minha mão. Então eu quis fazer a mitzvah, mas bushlei muito. Então primeiro, eu, para mim mesmo, eu admirei o diamante. Olha que bonito esse diamante. Olha que bonito. Eu queria admirar. Para depois chegar e falar, não quero esse diamante, é ribit, é juros, eu não quero isso, e devolver para o Yehudi. Bom, isso são histórias, né, de pessoas grandes, né, que eles sabiam se dominar e se governar, certo? Ninguém ia saber nada se eles pegassem sim, né? Sabiam se governar e não quero dinheiro, pronto, não quero ribit, não quero coisa que não é minha. Ele me contou semana passada que ele entrou para o Beliache, por algumas semanas, com 18 mil dólares. E falou para ele, Rabino, eu quero que o senhor reparta esse dinheiro para Aniei Yerushalayim, para pobre de Yerushalayim. 2 mil dólares, é uma soma bonita. O Rebelhaço pegou o dinheiro, devolveu o dinheiro para o cara e falou, você reparta, você divida. Quer dizer, são pessoas, Rebelhaço, são goleadores. Eu estou falando esses nomes porque, infelizmente, eu falo para vocês a verdade. Só eles são limpos mesmo. É, não adianta, goleador. Porque outros, mesmo que me deixem caminho, mas se tem moços, se tem família para casar, não adianta, nem dá para julgar, né? Então 1.000 dólares cai bem, né? Meu pai, como? 100 também, é verdade. Também tem o Rashtainman também. Esse são os Litaim que estão lá em Israel, né? O Rashtainman também. Meu pai foi para ele uma vez. Rashtainman é um gador também, que vale a pena ver como ele mora também, esse Rashtainman, né? Super simples, um gador, um músico do Leador hoje. A geladeira dele está na sala. Mas que sala, né? Tem um banco. É. Já foi lá, senhor Steinman? Vale a pena. É Rob Hazonish, número 5. Vale a pena entrar lá para ver que existe ainda hoje em dia pessoas que moram desse jeito. Ele é um gator, tem livros, trouxe chivado em um monte de lugares. Então meu pai foi lá, comigo junto, se não me engano. É. E daí ele, quando saiu, perguntamos perguntas. Então meu pai deu 100 dólares para ele. De novo, como costume, que se dá dinheiro. E a Steinman não entendeu. Não entendeu. Ele falou, não quero, deu de volta o dinheiro. Ele falou, não, ele não quis pegar, e foi uma briga. Até que o pai viu que ele não quer pegar, então meu pai falou para ele, não, então dá para te dar cá. Então ela já falou, dá para te dar cá? Tá bom, vou dar para te dar cá. Ele falou, pronto, acabou. Pessoas que não querem, não tem nada a ver com dinheiro. Essas pessoas conseguem fazer certo. Então nós, de novo, nós somos longe disso. Para a gente dinheiro é importante, mas temos que tentar, pelo menos, baixar essa importância. De novo, eu vou falar para vocês uma característica sobre dinheiro. Vocês não vão gostar, talvez. Porque, provavelmente, meu pai também não gostou. Mas não precisa gostar. Mas, pelo menos, entendam a mensagem disso, tá certo? Uma vez, um Tamir Kaham falou para mim assim, olha, Ari, dinheiro é como papel de toalete. Papel do banheiro. Dá para viver sem isso? Não dá. Tem que ter isso. Não adianta. Mas esse é o valor do dinheiro, não mais. O que quer dizer isso? Eu entendo que é difícil concordar com uma dará dessa, da pessoa que trabalha a vida inteira por isso, né? Mas a mensagem é a mensagem, que é claro que tem que ter dinheiro, certo, Renato? Não dá para viver sem dinheiro, não adianta. Tem que ter dinheiro, tem que ter parnassá, mas saber que não a força que o dinheiro tem, a vodazará que fazem do dinheiro, e que uma pessoa que tem dinheiro, ela de repente fica mais importante, fica mais cachorro, bom dia. Mais cachorro. Isso não. Dinheiro não é nada que precisa, tá certo? A pessoa que vai entender isso, automaticamente a mexicada dela com dinheiro vai ser menor e ela vai conseguir se dominar e falar, não, eu não vou fazer isso. Mesmo que é dinheiro, mas não pode fazer, pronto, acabou, eu não vou fazer isso, certo? Não vai ter esse trará pro dinheiro.
Uma pergunta, por exemplo, hoje se vende uma mercadoria com prazos diferentes, 30 dias, 60 dias?
Sim. Sim.
E aí se cobra os juros referente a esse prazo.
Sim. Como é que... Olha, é um problema. Para Goi, você pode cobrar juros, certo? De Goi pode cobrar juros. E eu digo, tem que ter mesmo um reteriscar. Reteriscar quer dizer que Rahamim fizeram. Para a pessoa poder cobrar juros, então Rahamim fizeram um documento, que é para que Mará seja isso, certo? Que você pode cobrar juros de Yehudi. Então todo Yehudi que trabalha deveria ter esse reteriscar para poder cobrar juros, certo? É verdade. Você não tem reteriscar, por acaso?
Não.
Você não tem.
Não pode cobrar juros?
Não pode.
Por que jeito?
Ok?
Se você está me emprestar, você não vai cobrar juros?
Não posso, não posso. Claro que não vou cobrar juros. Mais ainda, para vocês saberem...
Como que tem
esse
que cobra?
Tem esse eteriscar, deve ser. Tem esse eteriscar. Mas mais ainda, para vocês saberem, que uma vez o Rashar falou que ele quebe de algum rabino dele que dinheiro de juros não tem brachá. Quer dizer, mesmo que você faz eteriscar, e você pode pegar juros, mas dinheiro de juros não tem brachá. A pessoa que cobra juros da pessoa não tem brachá nesse dinheiro. O motivo que a Torá proibiu de pegar juros, tem vários motivos, tá? Um dos motivos é... A Kadosh Baruch Hu quis que você tem uma mitzvah muito importante, emprestar dinheiro para o outro. Uma mitzvah super importante. Olha, hoje em dia, de tudo se faz negócios, né? Então dá para entender. A Torá quis empresta o dinheiro Lashem Shamayim. Não, por chesed mesmo. A pessoa que empresta dinheiro por juros, então ele fez um negócio disso. A Torá tem uma mitzvah de emprestar dinheiro. Em chesed tal vetame. Você cobra juros, então você não está fazendo essa mitzvah porque você quer ajudar o outro, você quer ganhar dinheiro com isso. Não é isso que a Torá quis. Então a Torá falou, uma mitzvah, faça beshlimut chesed, empresta o dinheiro para o Yehudi sem pegar juros. Faça o que mais mal para você ajudar o outro Yehudi. Isso é um dos motivos que falam que a pessoa não pegar juros. Tem outros motivos também. O Kli Yakar, ele fala num lugar que a pessoa que vive de juros, é assim que ele fala, ela tá certa, todo dia 5, cai lá na conta dele os juros, né? Então ele não quer chegar para Kadosh Baruch Hu e pedir a Shem, tem uma fábrica, né? Ele não está indo bem a fábrica, então ele pede para Shem, ele reza para Shem, vai melhor, vai pior. Então ele tem que chegar para Kadosh Baruch Hu. Alguém que vive de juros, não, todo dia 5 cai o dinheiro lá, os juros, então ele nem tem que chegar para Kadosh Baruch Hu, ele dorme sossegado. Isso a Shem não quer. A Shem não quer que a pessoa durma sossegado sem pedir para Kadosh Baruch Hu. Assim que fala o Kliyakar. Bem que hoje em dia também é relativo isso. Quantas pessoas tem que também... até a pessoa pagar também tem que não dorme sossegado, certo? Mas assim fala o Kliyakar. Esse é o motivo que a Torá proibiu pegar juros. Muito bem, a gente terminou aqui no período da aula para o Inyan de Dinheiro, o Inyan de Gezer, que é muito importante, muito atual. O próximo Inyan, semana que vem, é sobre Arayot, também é muito, muito importante, sobre relações proibidas, que ele fala que não é só a relação, que não pode, sim, tudo que tem ao redor disso, vamos ver. Semana que vem, Mestre Shem.